O CBN Saúde de hoje vai falar sobre coluna. E a coluna é maltratada, hein? Depois de um certo tempo, principalmente pelos nossos péssimos hábitos, em grande parte, também tem os traumas, é claro. Às vezes um acidente pode provocar lesões na nossa coluna. Mas a maior parte das lesões são aquelas que a gente adquire ao longo dos maus hábitos na vida. E a dor numa coluna, um problema de coluna, é algo grave. Incomoda, incomoda muito. E esse é o nosso tema do CBN Saúde de hoje. E o meu entrevistado, para conversar comigo sobre esse tema, é o ortopedista, traumatologista e com área de atuação em cirurgia da coluna vertebral. Eu estou aqui com Hans Gross. Dr. Hans, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da Rádio CBN, é um prazer estar aqui.
Dr. Hans, a gente maltrata a coluna na vida, é?
Ah, Gilson, é uma questão assim, a relação nossa coluna com a nossa saúde é muito intrínseca, né? A gente pode dizer que a coluna é literalmente, ou teoricamente, a coluna mestra, né? Parafraseando aí um poeta que já falou algumas coisas sobre a coluna, mas sem ela a gente tem muita dificuldade para nos locomover, para a gente deambular, então assim, ela que faz a nossa vida de relação, né? Sustenta nossas cargas, ela mantém a nossa postura de uma forma adequada, a ergonomia do dia a dia. Então, assim, ela é a nossa relação com o meio ambiente. Se nós não tratamos ela de uma forma adequada, ela começa a dar pane. E essas panes, às vezes, a gente tem que intervir.
Agora que a gente fala de pane na coluna, uma boa parte dos nossos ouvintes, internautas, inclusive quem quiser acompanhar essa nossa conversa com o Dr. Hans, pode acessar as redes sociais da CBN Maringá, o YouTube com a nossa plataforma CBN Maringá, facebook.com/radiocbnmaringá, tem no twitter.com/cbnmaringá. Aí, doutor Hans, o senhor falou assim das sequelas, a gente sabe que tem dor nas costas, muita gente reclama, tô com dor nas costas, eu conheço algumas pessoas que têm dificuldade de movimentação depois de algum problema na coluna, mas sim, pode também ter problemas na coluna que possam se expressar em outra parte do nosso corpo?
Com certeza, na verdade assim, a coluna ela tem um fenômeno que a gente chama de dor referida, então muitas vezes o paciente até chega no consultório com uma dor ampla, difusa no dorso, né, ou até irradiando para membros, por exemplo, os dois braços ou as duas pernas, né, então isso a gente chama de um fenômeno de dor irradiada ou dor referida, né, e isso é um fenômeno por causa do comprometimento neurológico da medula ou das raízes que compõem essa medula. Então, assim, é até de certa forma comum que alguns traumas, hérnias de disco, tumores, possam dar esse tipo de sintoma que se estende para outras regiões do corpo, não só sobre a coluna em si, né? Então, isso que você falou é totalmente pertinente. E grandes pessoas podem ter um episódio de crise de dor lombar durante suas vidas. 80% da população, essa é a prevalência, né? Essa é a segunda estatística, pode ter pelo menos um episódio de dor lombar durante suas vidas. Então, assim, é uma prevalência muito grande. Então, digamos assim, é uma queixa muito comum no consultório do médico, né? Não só do médico ortopedista, mas no médico clínico, de modo geral.
Agora, eu calculo que lesão na coluna tem de todo o tipo, daquela que dá para você tratar com medicamento, até aquela coisa da fisioterapia e tal, mas tem algumas que acabam parando em cirurgia mesmo, né?
Veja, o tratamento de coluna, ele engloba uma série eu costumo dizer para o meu paciente que ele é multidisciplinar. Hoje em dia, o tratamento ele versa sobre uso de medicações analgésicas, anti-inflamatórios, anticonvulsivos, que a gente utiliza até para dor mais neurológica, dor neuropática, mas sempre pensando em reabilitar o paciente. E não tem como falar em reabilitação sem falar, por exemplo, de fisioterapia. Então, quando a gente fala para o paciente que precisamos melhorar, otimizar o seu condicionamento físico, necessariamente vamos precisar de um profissional fisioterapeuta, vamos precisar de um terapeuta ocupacional, vamos precisar de um educador físico para orientar esse paciente. Porque se não conseguimos otimizar a nossa máquina, esse componente, envelope muscular, essas articulações tão complexas da coluna, você não vai ter um resultado. Então, tudo isso tem que estar muito bem otimizado para nós, aí então, se isso não tiver sucesso, aí partiremos para um procedimento mais invasivo. E esse procedimento invasivo não necessariamente é uma cirurgia. Uhum. Poderemos primeiro participar de um bloqueio anestésico com injeção de alguns medicamentos para amenizar a dor, para retornar a funcionalidade, a mobilidade do paciente. E por último, se salvo necessário, a gente executa o procedimento cirúrgico. Mas sempre direcionando a reabilitação do paciente por primeiro, para depois pensar num evento cirúrgico. Essa seria, digamos, a conduta em geral.
Doutor, já estava comentando, até quero voltar a explorar essa questão com o senhor, sobre os tratamentos. mas acabei me esquecendo, e acho importante falar isso também, tem gente que tem um problema hereditário da coluna, tem gente que tem problema genético. Né?
Isso é muito verdadeiro, Gilson. Você está falando, assim, 70% das causas de discopatia degenerativa são de origem genética. Então, quando a gente fala para o paciente, pô, doutor, eu tenho 20 e poucos anos, já tenho uma hérnia de disco, será que foi por postura? Será que eu fiz esforço demais? Será que eu levantei muito peso? A minha cadeira no trabalho não está adequada? Agora, com o home office em casa, as pessoas estão se preocupando muito com a ergonomia do dia a dia? Não, não necessariamente. Às vezes, nós precisamos até fazer uma pesquisa sobre a história mórbida familiar. O pai e a mãe desse paciente já podem nos fornecer muitas informações a respeito desse problema. Porque se o pai e a mãe tiverem um componente de doença degenerativa, às vezes, e muito, e na maior parte delas, o filho poderá carregar essa genética. E isso, para nós, é uma informação muito importante. E a partir disso, podemos trabalhar em cima, orientar esse paciente para ele não sobrecarregar sua coluna, para ele praticar exercícios, para ele ter uma vida de modo mais efetivo e não chegar a um desenvolvimento de uma patologia mais grave.
Dr. Hans, aí tem, eu acho que deve ter graus diferentes de problemas na coluna. Tem aqueles que o senhor colocou, vamos para um fisioterapeuta, vamos fazer uma reeducação postural. Muitas pessoas procuram, inclusive, já depois de um certo tempo, esse tipo de tratamento. Tem aquelas coisas que vão associadas ao medicamento que o senhor falou, né? Tentar dar uma anestesiada na dor, porque é uma coisa insuportável. Calculo que você está dando na coluna, é muito difícil de administrar isso. Né?
Com certeza.
Quais são os graus que a gente tem e a que ponto chega alguém que você tem que, infelizmente, falar, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia?
Tá. Veja, a indicação absoluta de cirurgia de coluna seria quando o paciente tem déficit motor, ou seja, ele perde um movimento, a função motora de alguma, a gente chama de miótomos, né? Ou seja, de algum grupamento muscular, tanto de um braço, de uma perna, ou seja, quando esse paciente já está com a marcha alterada, ele já está claudicando, porque se eventualmente isso não é corrigido, pode se tornar uma sequela definitiva. Você tem um tempo otimizado para intervir no paciente. Então, muitas vezes a gente orienta o paciente a quando ele nota que, por exemplo, ele está tendo entorses de repetição, que pode parecer uma coisa simples, mas isso já para nós, ortopedistas, especialistas em coluna, é uma informação absurda. Doutor, porque
dá um exemplo para a gente disso que o senhor falou,
esse entorse. Então, com relação ao entorse, a perda de força motora pode estar se manifestando nessa torção do tornozelo. Ele está virando o tornozelo porque ele já perdeu força no pé. E daí, essa é a indicação de você intervir cirurgicamente. Você vai abordar
o tornozelo, a coluna... significa assim, eu estou de pé e aí eu começo a...
A deambular a marcha e sem desnível nenhum no plano, sem na sua marcha, o seu tornozelo perdeu o controle, o movimento, ou começar a arrastar o pé ao deambular, né? Isso é um exemplo de déficit motor, exatamente isso.
Então vamos supor, eu estou andando, por exemplo, numa calçada. Claro, tem, as calçadas às vezes tem aquela coisa que sobe um pouco, desce
isso,
um pouco, é normal.
Desnível.
Você dá uma esbarrada porque a calçada mudou de nível. Mas se eu faço isso sem ter esse desnível na calçada...
Isso é uma informação importante. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas que eu estou desatento, será que eu virei o pé porque eu estava desatento, o meu calçado não está adequado? Não, isso já pode ser um sintoma da coluna. E não sempre acompanhado por aquela dor excruciante.
Olha só, está tudo aparentemente normal, mas eu estou tendo problema.
Exatamente, porque infelizmente o nosso sistema nervoso, ele trabalha de duas formas. A parte sensitiva, que é a parte de dor, etc., ela é desvinculada da parte motora. São, digamos, fibras diferentes de controle. Então, às vezes, o que acontece? O paciente pode estar com uma dor excruciante, mas com a parte motora, tudo bem. Mas a partir do momento que, às vezes, diminui a dor do paciente, você pode estar começando já a perda de força motora. Então, às vezes, muitas vezes, tem pacientes que chegam no consultório, nossa, doutor, minha dor melhorou. E daí a gente vai fazer o exame neurológico de teste de força motora, ele perdeu força.
A dor está acabando, não é sinal que o meu problema está acabando, pode ser.
Exatamente. Então,
tá ficando mais complicado.
Exatamente. Então, por isso que o exame neurológico é mandatório. A gente testar os reflexos do paciente, o martelinho já entra em ação, a gente vai direto lá no joelho, as crianças adoram, né, o teste dos joelhos, né, que a gente percute o tendão patelar, o tendão de Aquiles, mas isso para a gente é uma informação muito fidedigna, porque eu estou testando em tempo real a medula. Então essas informações são muito diretas para a gente.
Ô, doutor, eu costumo dizer... isso pode acontecer também, vamos colocar aí, às vezes os nossos ouvintes estão ouvindo, eu estou lá conversando com um amigo num bar, eu estou em casa, no almoço, numa janta, e vou pegar um copo, por exemplo, um copo.
Sim,
normal, para beber alguma coisa. E eu sinto dificuldade, às vezes, nisso, ou no movimento do braço, por exemplo.
Sim.
Isso pode ser um sinal de coluna também?
Pode, lógico que pode, lógico. Existem algumas doenças neurológicas, né, do sistema nervoso central, cerebral, que podem dar incoordenação motora, dificuldade de destreza para a percepção, que tem que ser investigadas em paralelo. É. Mas pode ser um sintoma, sim, de coluna, porque a nossa destreza das mãos depende dessa força motora. Então, não tem como falar de agarrar um objeto, de prender um objeto na mão, sem ter uma força motora íntegra, né? Uhum.
Agora, tem idade para isso, doutor? Ou aquela coisa pode acontecer nos 20, nos 30, tem, 50?
Tem, tem. É, mesmo a gente falando de genética, que é muito forte, né, no, na questão de coluna e hérnia de disco, né, que a gente já está comentando, a idade média do paciente com uma degeneração discal ou uma hérnia de disco é entre os 40 e os 45 anos. Esse é, digamos, a idade mais prevalente para se apresentar um problema como esse, uma hérnia de disco, no caso, né? Agora, então, assim... Essa favor, idade, digamos, que a gente fica mais, como é que eu posso dizer, mais atento ao paciente e às queixas dele, né?
Certo. Aí vai muito também da atividade que a pessoa tem durante a vida, né? Quando chega aos 40 anos, certos vícios no corpo, no comportamento, contam muito.
Com certeza, Gilson. Eu sou bem sincero, nós somos o que nós fazemos. Então, assim, se o paciente por toda a vida pregou uma atividade física falha, às vezes tem outras prioridades, como o trabalho, nós entendemos que nem sempre sobra aquele tempinho para fazer um exercício físico, tem prioridades, pagar suas contas, etc. Mas o corpo nosso, ele depende muito de estímulo. Então, se você não tem uma musculatura muito bem estimulada, muito bem doutrinada, condicionada, infelizmente isso vai cobrar um preço lá no futuro, porque nós perdemos massa muscular com o envelhecimento. Isso é um efeito bem sabido.
Agora, vamos conversar sobre tratamento, doutor. Tem como reverter isso? Todo e qualquer problema de coluna é reversível? Ou tem certas situações que não? E se é reversível, quais são os tratamentos? Eu queria falar um pouquinho sobre essas questões de problemas de coluna mais graves. Aquilo que você, de repente, tem que fazer uma cirurgia. Tá. Aí as pessoas falam, fazer a cirurgia na coluna, isso vai
me causar... Não, veja, quando a gente fala de reversão, por exemplo, problemas como artrose, que é uma doença do envelhecimento das articulações, não é reversível. Infelizmente, o envelhecimento, a gente já gostaria muito da fonte da juventude, né, Gilson? Mas, infelizmente, não temos. Uhum. Afinal de contas, nossos cabelos voltariam, mas não temos essas respostas ainda. É. Mas no quesito, por exemplo, de uma hérnia de disco, você pode dar toda e qualquer qualidade para o paciente. Por quê? Se você tira aquele corpo estranho que está machucando a medula, machucando as raízes, você libera o paciente para literalmente voltar à atividade física dele, voltar ao convívio familiar, porque ele fica muito tolhido, muito limitado. E aí entram os procedimentos. A microdiscectomia, que a gente pode fazer menos invasivamente, que é operar através de um tubo, que é o padrão ouro aí de cirurgia, é fantástica. É uma cirurgia pouco invasiva, a internação do hospital é 24, no máximo 48 horas, O paciente, é lógico, é submetido a uma anestesia geral para fazer o procedimento. Uhum. Agora também tem vias menos invasivas ainda. O que entrou até no hall recentemente de procedimentos da ANS foi a cirurgia endoscópica de coluna, que veio para ampliar muito as ferramentas que nós temos para operar a coluna. Essa cirurgia endoscópica, Gilson, ela permite que a gente opere o paciente no mesmo dia de alta para ele, de uma hérnia de disco lombar.
Aí é aquela cirurgia que você não tem que... Sou um leigo, tá, doutor? Por favor.
Não, que isso, que isso.
Olha o Gilson falando.
Que isso, que isso, Gilson.
Posso falar uma bobagem. Porque a gente tem aquela cirurgia que a gente pensa no tradicional. Tem que abrir em determinado local na coluna, tem que fazer uma interferência lá dentro, aí tem anestesista, aí tem internação, aí tem tempo de recuperação. E quando o senhor fala de fazer essa cirurgia que o senhor colocou agora há pouco, é aquilo que a gente faz já em alguns procedimentos, se você fazer ela sem ter que fazer essa abertura no corpo, é isso? Sem mexer muito com...
Veja, o corte é necessário para você colocar o material, mas certo. Assim, em comparação de termos de ferida, entre uma cirurgia por microdissectomia convencional, com operação do microscópio, certo. Você está falando em torno de uma ferida de 4 a 5 centímetros certo. Por tubo. 3 centímetros, e essa endoscópica, 7 milímetros.
7 milímetros?
7 milímetros.
Então ela cicatriza, calculo eu, rapidamente, e ela é quase que imperceptível, se você parar para
pensar. Eu brinco com meus pacientes que é uma unhada de gato. Ninguém sabe que você operou a coluna. Ah, só. Então, assim, o maravilhoso dela é que a gente utiliza as próprias janelas ósseas que o paciente tem na coluna. O paciente tem duas janelas ósseas muito importantes, que é entre as lâminas, que é a parte posterior da coluna, e uma parte mais lateral, que é através do forame. Isso é um pouco mais específico.
Janela
mas...
que o senhor fala é como se fosse assim, é um espaço aberto onde eu posso fazer uma introdução exato, de alguma coisa para poder
exato.
Fazer
a natureza sem... já nos fornece esse caminho.
Certo.
E através dessa câmera de alta definição que a gente coloca dentro do paciente, me dá uma navegação, é como se eu estivesse navegando dentro da coluna. Então é um espaço... tridimensional muito, muito importante. Para eu tenho visualização completa da medula dele, dos ligamentos.
Isso é demorado, doutor? É uma coisa do tipo, vai demorar horas ou não é uma coisa rápida?
Veja, existe muito da curva de aprendizado do cirurgião. Exato. Então, assim, quando a gente é alvo específico, você cai em cima do disco, você toma pouco tempo da cirurgia, porque você vai trabalhar justamente em cima do problema do paciente. Então, você não fica navegando, perdendo tempo na coluna do paciente.
Vai direto ao ponto, como a gente diz.
Exatamente. Você tem um objetivo, você tem que retirar aquele corpo estranho e sair e acabar a cirurgia. Entendi. Né? Então, assim, você é muito objetivo. A gente costuma dizer que é um míssil teleguiado. Você tem que cair no lugar demarcado, né?
Agora, quando você faz esse procedimento, é só em casos, por exemplo, de uma hérnia de disco só? Tem vários procedimentos, tem vários problemas que podem ser resolvidos com esse procedimento?
Então, a aplicabilidade da cirurgia endoscópica, quando ela nasceu, era só para hérnia de disco. Mas hoje em dia a gente já utiliza ela para infecções de coluna, já utiliza para pequenos tumores, cistos sinoviais, para estenose ou estreitamento do canal, né? Então, assim, ela está abrindo um leque para a cirurgia de coluna fantástico. Eu costumo dizer que a cirurgia endoscópica de coluna, ela se tornou um armamento para o médico especialista em coluna que não voltamos mais atrás. O novo profissional de cirurgia de coluna, ele vai ter que incorporar isso, assim como os cirurgiões gerais incorporaram a videolaparoscopia quando começaram a fazer as cirurgias por videolaparoscopia. Hoje em dia não se imagina mais fazer uma vesícula ou fazer um apêndice por via aberta. E é isso que a coluna trouxe agora para a nossa realidade.
Doutor Hans, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu fico muito agradecido, me despeço dos ouvintes e de você, Gilson, ficando à disposição e agradeço mais uma vez o convite.
A gente que agradece, esclarecedor, essa conversa nossa com o Dr. Hans Gross, que falou um pouco, ele que é ortopedista, traumatologista e com atuação na área de cirurgia da coluna. Conversamos um pouco sobre a coluna vertebral, importantíssima, os diversos níveis de problemas, e o Dr. Hans explicou que hoje existem cirurgias menos invasivas e que podem tratar da coluna de forma mais eficiente. Cuide da sua coluna, cuide da sua postura, cuide do seu corpo.